Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé um pouquinho? Nós estamos envolvidos nestes 40 dias de oração e jejum. Você tem aí os seus propósitos, os seus motivos, as suas razões. Queria que você continuasse orando pela liderança da Igreja Batista do Povo, para que Deus nos dê graça, não é? O apóstolo Paulo, quando ele escrevia para as igrejas, ele pedia sempre oração, dizendo assim: orem por mim, para que no abrir da minha boca o Senhor me conceda a palavra, não é? Essa parceria com a subprefeitura de Vila Mariana, são duas casas grandes, não é? Precisamos orar para que Deus nos conduza. O trabalho da ação solidária, que tem sido algo espetacular. Orar pelo Fagner, pela Jéssica, pelo Vini, pelo Caio, que estão indo para Cajazeiras. A Dani, o Joel e a Dani, que estão na UEC, mas estão aí já fazendo as malas para irem para a Amazônia. O Paulo e a Andressa estão lá em Euclides da Cunha, chegaram lá na sexta-feira, estão conhecendo a cidade, foram espiar a terra. Você sabe que nós temos aqui o ministério de mandar a gente para longe, né? Então, você pode orar aí que você está correndo risco, viu? A gente manda de avião, somente com um ticket de ida, para não desistir no meio do caminho. Mas eu queria que você orasse mesmo. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado muito já, mas eu acredito que Ele tem algo muito maior para fazer através das nossas vidas. Orar pelo pastor Jonas, pela Solange, ele teve um tempo de refrigério, de descanso, não é? Continue orando, e para que Deus realmente nos conduza no meio de tudo isso aí que você está vendo, não é? Para que Deus nos guie, para que a gente seja simplesmente igreja. Amém, queridos? Você pode levantar a sua voz? Eu sei que você é bem batista, né? Mas quem sabe você hoje você vai ser um batista mais assim, né? Com avivado, né? Levanta a sua voz. Ora por esses dias de jejum, de oração, pela vida do Fagner, da Jéssica, pela liderança da igreja. Ore por sua família. Quem sabe você tem um sonho aí, já há muitos anos. Ora por isso. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque tu és um Deus grande e poderoso. O Senhor disse para nós nos humilharmos, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Queremos, Senhor, te invocar, buscar o Senhor, enquanto podemos te achar, invocar, enquanto o Senhor está perto. Inclina os teus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor conhece as necessidades de cada pessoa, de cada família aqui representada nesta manhã. Deus, queremos ser simplesmente igreja, queremos ser guiados pelo Espírito, queremos ter uma só mensagem: é Cristo e Ele crucificado. Deus, em nome de Jesus, abençoamos a vida do Fagner, da Jéssica, abençoamos a vida do Vini, a vida do Caio. Senhor, que o coração deles estejam nesses meses que antecedem a ida deles para Cajazeiras. Prepare-os. Prepare o Joel, o coração do Joel e da Dani, para encontrar o povo, Senhor, que já está os aguardando, essa tribo indígena, em nome de Jesus. Abençoamos a vida do Paulo e da Andressa ali em Euclides. Esses dias em que eles irão andar pela cidade, conversar com as pessoas, Deus, fale ao coração deles, em nome de Jesus. Abençoamos a liderança da Igreja Batista do Povo, abençoamos os ministérios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, queremos uma só coisa, viver a Tua vontade, consumir os dias das nossas vidas, vivendo intensamente e intencionalmente para o Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o pastor Jonas, abençoe a Solange. Deus, abençoe toda a equipe pastoral. Abençoe os ministérios da Igreja Batista do Povo. Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Senhor, é o Senhor quem nos levará, quem nos conduzirá por um caminho sobre modo excelente. Então somente queremos nos submeter à Tua vontade, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos, Senhor, se alinhem à Tua voz. O Senhor mesmo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Sim, Senhor, queremos a cada dia também ouvir a voz do nosso bom pastor, nos guiando, nos conduzindo. Senhor, há tanta aflição no mundo, há tanta dor na cidade de São Paulo, há tanto sofrimento nesta nação, há tanta corrupção. Oramos por um avivamento, oramos por um derramar novo do Espírito Santo. Começa em nós, começa na nossa vida, comece na nossa casa, comece na Igreja Batista do Povo, Senhor, e flui através de nós, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Abençoamos a vida da Andréia Baroni, que faz aniversário neste dia. Deus eterno, dê a ela vida longa, saúde física, psíquica e emocional. Deus, para viver para o Senhor. Obrigado, porque desde o dia que ela foi gerada no útero da mãe dela, até o dia de hoje, o Senhor a guardou, a protegeu, o Senhor a tem abençoado. Oramos pelos anos que se seguem, para que sejam vividos na Tua presença e debaixo do Teu cuidado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, por favor. Eu preguei aí uma série, acredito que hoje será a última. Ainda tem um tópico que eu gostaria de falar sobre igreja e serviço. Vamos ver como é que será o desdobramento, não é? Mas nessas últimas cinco domingos atrás, eu tenho pregado sobre a igreja como o corpo de Cristo e com os seus vários desdobramentos, que uma igreja precisa de pilares absolutos: o pilar absoluto que é Deus, o pilar absoluto que é Cristo e Ele crucificado. Essa era a mensagem, era a tônica da mensagem do apóstolo Paulo. O pilar absoluto da vocação, não é? Que é pessoal, que é transferível, é intransferível e é irresistível. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acredito que não seja muito comum, tá? Mas que precisamos ouvi-lo nesses dias. Precisamos ouvi-lo nesses dias. Que é a igreja como corpo de Cristo. E o subtópico aí seria tradição. Eu não sei o que é que vem na sua mente, né? Quando você ouve essa palavra tradição, mas a palavra tradição nada mais é do que transmissão. Ela está em toda a narrativa bíblica. Hoje nós temos livros escritos, a produção de conhecimento é exagerada, é grandiosa, e é impossível nós termos o controle, o acesso a todo o conhecimento que se produz na atualidade. Nós vivemos um tempo muito interessante, um tempo que, se conseguirmos entender a nossa participação na missão de Deus como igreja, nós seremos muito mais relevantes do que temos sido até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, falar sobre tradições, esse é um tópico que eu explorei bem no meu livro, A Bíblia aos Olhos do Islã. E a tradição, ela é um perigo. Ela é muito boa, mas ela é um perigo quando ela se transforma num tradicionalismo. Uma frase, não sei se você já ouviu, mas ela é legal. Alguém disse que A tradição é a fé viva, é a fé viva, tradição é a fé viva das pessoas mortas. E o tradicionalismo é a fé morta das pessoas vivas. Então, quando eu falo sobre tradição, eu falo sobre uma igreja que tem a fé viva. Uma igreja que tem história, uma igreja que tem todo um legado, uma igreja que tem a missão de transmitir aquilo que recebeu. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele fala sobre isso. No livro de 1 Coríntios, no verso, capítulo 11, no verso 1 e 2, ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti. Como eu as transmiti a vocês. Então você percebe aqui que o apego à tradição que foi transmitida é muito importante. O apóstolo Paulo, se você ler depois no capítulo 10, a partir do verso 1, você vai perceber que ele traz um breve relato sobre a história do povo de Israel quando saiu do Egito. Ele vai dizer assim: olha, eles beberam da mesma fonte, beberam da mesma água, comeram do mesmo pão, mas alguns deles ficaram no deserto. Alguns deles morreram, alguns deles blasfemaram. Alguns deles resistiram à vontade de Deus. Alguns deles não se submeteram à vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele está evocando esse princípio da imitação, da observação dos princípios que um dia foi recebido. E esse camarada aqui, o Paulo, ele sabe do que está falando, não é? Porque ao ler Filipenses capítulo 3, você vai perceber de que ao se apresentar para a igreja, ele vai dizer assim: olha, se tem alguém que podia se orgulhar, seria eu. Judeu de judeu, da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel, não é? O cara tinha tradição. Se você ler Gálatas também, capítulo 1, você vai encontrar a mesma coisa. Se você ler Atos capítulo 9, 22, capítulo 9 e capítulo 22 e capítulo 26, quando ele retrata a história da conversão dele, ele vai inserir na sua defesa, especificamente no capítulo 26, quando ele está diante do rei Agripa, de que ele tem uma história, ele tem uma tradição. Então, mas não somente isso, Paulo está escrevendo para uma igreja, que eu já lhes falei, se você quiser ouvir, não sei se o pessoal já colocou no SoundCloud, mas eu falei que a igreja de Coríntio era uma igreja muito ambígua, tinha uma série de problemas. Então, se você quiser, de repente, você pode ouvir as 5 mensagens anteriores que está pautada na igreja aqui de 1 Coríntios, falando sobre esse tema, a igreja, o corpo de Cristo. Mas uma coisa muito legal é que Paulo, no capítulo 11, não é? Como eu lhes falei, ele diz que ele tem uma conexão com uma tradição. E ao ler esse vários outros versos no capítulo, no livro de 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 11, 23, ele, e que a gente usa muito na ceia, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que lhes entreguei. Recebeu, transmitiu. Recebeu, entregou. O que o Paulo está dizendo aqui é que a fonte do seu ensino, a fonte de sua mensagem é o próprio Deus. Ele vai dizer isso em Gálatas também, dizendo assim: olha, o evangelho que eu prego a vocês não é um evangelho de origem humana. Não foi uma invenção humana. Depois, no capítulo 15, ele vai continuar dizendo: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então veja que ele é receptor, mas é transmissor. Ele recebe e ele emite. Há uma conexão muito próxima, muito íntima, muito peculiar. E por que não dizer muito específica deste homem para com Deus? É tanto que nós jamais poderemos produzir um livro ou livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento com a mesma autoridade profética, com a mesma autoridade apostólica que esses homens receberam, ou que esses homens tiveram, em hipótese alguma. Esses escritos, estas revelações, são revelações muito bem direcionadas, por meio de um chamado. Esses homens foram separados, foram escolhidos por Cristo, os profetas escolhidos por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, foram iluminados. A iluminação é quando eles pegaram a pena e começaram a escrever. O Espírito Santo era o supervisor, o Espírito Santo era quem guiava e conduzia aquela pena. Ora, se estamos dizendo que estamos conectados a uma tradição, não é? E recebemos esse conteúdo, nós também como igreja temos a responsabilidade de transmiti-la. Por isso, nós precisamos sempre, no contexto em que vivemos, no momento em que vivemos, não importa quão bom ele seja ou quão difícil ele seja, o Senhor é o mesmo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é cortante, penetrante como uma espada de dois gumes, que discerne pensamentos e corações, juntas e medulas. A palavra é viva. Então, no capítulo 15, no verso 3, quando ele diz: pois primeiramente lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso parece simples, mas quando ele está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele não está falando ainda do Novo Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento como nós temos hoje na nossa Bíblia. As cartas eram espalhadas pelas igrejas. Ele está chamando de escritura o Antigo Testamento, a Bíblia judaica. Ou seja, há uma tradição, e ele fundamenta a sua teologia, o seu estilo de vida, a sua ética, os princípios que vão nortear a vida da igreja. Na cidade de Corinto veja, Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi segundo a confissão de fé da Igreja Batista do Povo, não foi segundo aquilo que Lutero disse, ou que o Concílio de Niceia simplesmente definiu que vai acontecer no ano 328, não, foi segundo os escritos dos profetas do Antigo Testamento. E sabe de uma coisa legal? É que se os teólogos, os estudiosos estão corretos, a própria igreja não tinha uma declaração de doutrina nessa época. E se os teólogos estão corretos, o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 3, ele está fazendo a primeira declaração doutrinária, ou seja, os teólogos dizem que possivelmente esse é o primeiro credo, que tem três focos interessantes. Primeiro, as Escrituras, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. E se você ler o livro de Atos, você vai encontrar esse conteúdo. É só ler com este olhar. Ele morreu segundo as Escrituras. Ele morreu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele ressuscitou segundo a vontade de Deus. E por aí vai. A tradição é a fé viva das pessoas mortas. Tradicionalismo é a fé morta das pessoas vivas. Gálatas capítulo 1, verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Isso aqui seria suficiente para nós. Esse texto que temos hoje nas nossas mãos, ele não é de origem humana. Não foi uma invenção dos apóstolos e dos seguidores de Jesus, ou dos pais apostólicos, que é a segunda geração após os apóstolos, os primeiros seguidores de Cristo. Esse livro tem uma história. Porque ele tem uma história, nós não podemos banalizá-lo. Nós temos acesso a ele de forma muito fácil. Hoje nós temos acesso de forma muito fácil. Estava ouvindo uma história de uma moça que queria comprar uma Bíblia e juntou o dinheiro, juntou e não tinha condições de comprar, procurou na cidade, não tinha, viajou para um outro lugar. Quando chegou, o preço era altíssimo e ela não tinha dinheiro. Um homem muito rico soube que ela queria comprar aquela Bíblia, uma Bíblia. Então, deu a ela a quantidade de dinheiro que faltava para comprar a Bíblia que ela tanto queria. Ouvi histórias que na China, quando as pessoas não tinham acesso ao texto sagrado, tinha uma Bíblia presa numa corrente para que as pessoas não a levassem, mas que aqueles que quisessem lê-la pudessem ter acesso e formavam-se filas para que as pessoas pudessem pelo menos ter acesso ao texto. O que esse livro significa para você? Qual a sua história dentro dessa tradição? Quais os vínculos? Qual o compromisso? Será que essa é a nossa história? Será que eu consigo me ver na história da redenção? Será que eu tenho apreço e zelo por esse livro? Os crentes, antigamente no Brasil, era chamado o povo do livro de capa preta. Os bíblias, os fanáticos. Como a missa na Igreja Católica era, né, conduzida no latim, e só os padres, o clero fazia isso. Há uma tradição até hoje, em várias partes do Nordeste, inclusive no sertão, que se você lê muito a Bíblia, você pode ficar louco. Porque as pessoas não tinham acesso. Hoje nós temos a Bíblia de todos os jeitos, para todos os gostos. Há 3 semanas atrás, lançamos aí o Evangelho de João em Libras, na linguagem de sinais para os surdos. Você precisa ver a alegria inédita na história do cristianismo brasileiro. Então nós não podemos tratar as Escrituras, a nossa história, de forma banalizada. Um imperador chamado Diocleciano, que os historiadores dizem que é a primeira perseguição universal dentro do Império Romano, ele invade as casas dos crentes, tira os textos, os livros dos crentes, confisca as propriedades dos cristãos. 50 anos depois, Constantino assume o poder. Não acredito que Constantino era crente. Eu não acredito que ele me converteu, que ele se converteu. Mas eu acredito num Deus soberano, poderoso, que conduz a história. E que o diabo é o cachorrinho de Deus, o diabo só vai aonde Deus quer. E sabe o que é que aconteceu? Constantino, um imperador supostamente cristão, pede que uma equipe de rabinos faça 50 cópias do texto sagrado. Esse livro tem uma história. O Salmo 78, no verso 2, diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Veja o passado, o que ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Isso aqui é literalmente tradição oral, ou seja, eu sou receptor, mas eu também sou emissor. Aquilo que recebi, não vou segurar, eu vou transmitir, e não é uma história qualquer. Não é uma história qualquer. É a história de Deus. No meio dos dilemas da humanidade. Não é uma história engenhada, elaborada, desenhada por uma mente filosófica, abstrata, dissociada do contexto em que o ser, a humanidade está inserido, não. A tradição é a história de Deus entre os humanos. É o infalível conduzindo a história dos falíveis. É Deus forjando, escrevendo a sua história na história dos homens. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração. Isso é tradição. Glória a Deus por isso. Conheço a história de um jovem príncipe do Marrocos, vive fugido pelo mundo. O professor na escola islâmica deu a ele a missão de fazer um trabalho sobre os evangelhos, então tinha que ler a Bíblia. Sabe o que aconteceu? O cara se converteu. Rimou. Sabe o que aconteceu? O cara se converteu. Esse livro é perigoso. Esse livro é violento. Jesus disse: vocês já estão santificados pela palavra que eu lhes tenho pregado. Ao liberar a palavra, ele disse: haja luz, e houve luz. O salmista disse: é a palavra que faz parir, ou seja, as coças darem luz. Glória a Deus! Que a gente seja o povo da palavra. Que sejamos Igreja Batista do Povo em Vila Mariana. Um povo que foi transformado, regenerado, santificado pelo poder da palavra. E que reconhece que ela precisa ser proclamada. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 78, verso 6, diz assim: de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. Você percebe? Olha só que coisa linda. Não deixaremos de contar os feitos, não esconderemos, contaremos a próxima geração, e ele vai dizer assim: olha, e vamos contar aqueles que ainda não nasceram. Como eu me preocupo, uma das coisas que mais tem me preocupado como pastor, como líder, como professor, é que como tem, hoje são os evangélicos nominais. Igual o católico. Não é? 70% e tantos% da população é católico. Diz que temos aí 45 milhões e já passou, não é? Porque já estamos, a população já ultrapassou os 210 milhões. O termômetro para medir a sua fé e o seu nível de maturidade e de comunhão com Deus é o quanto você se deleita nesta palavra. Lida, ouvida, seja na música, seja na leitura, seja na pregação, seja no devocional, deleite-se nela. A tradição é a história de Deus no meio da história dos homens. A tradição é a história da sua redenção. Não vamos tratar isso de forma banalizada, de forma vil. E aqui, queridos, eu não faço nenhuma distinção. Se você é penteca e planta bananeira, se você é tradicional, conservador, que nada te move, a minha pergunta é: qual a essência, as bases, os fundamentos, os pilares da sua vida cristã? É isso que eu quero saber. Não importa quão filosófico ou quão, não é, acadêmico eu seja, um coração, uma cabeça tão grande, tão inchada, não é, de tanto conceito, mas um coração tão vazio, sem paixão. Atos capítulo 1, verso 2 diz assim: até o dia que ele, Jesus, foi levado aos céus, depois de ter dado instruções. Ele deu instruções antes de partir. Vão para todas as nações, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos dou autoridade. Essa autoridade é a autoridade compartilhada. A autoridade que ele tinha, ele delega, ele compartilha com seus apóstolos. Eis que estou convosco todos os dias. Honestamente, Jesus não mandou nem a gente plantar igrejas. Ele nos mandou fazer discípulos. Ou seja, transmitam aquilo que eu lhes ensinei. O conteúdo é este, a pauta é esta, a agenda é esta, a prioridade é esta. A gente pode fazer tudo, ter um bom programa, um bom louvor, não é? Bons cursos na EBM, um bom treinamento de líderes que vai acontecer já já, o Summit. Mas se não fizermos discípulos, falhamos na nossa missão. Quando os discípulos de Jesus tomam uma corça, né, uma surra, lá em Atos capítulo 4, verso 20, os caras dizem assim: olha, vamos fazer um acordo aqui diplomático, político. É o seguinte: Eu sei que você curou um cara que estava lá na porta do templo. Você não tinha dinheiro, mas tinha unção e poder. Então, você mandou que ele se levantasse, ele andou. Então, tem uma polêmica aí, a cidade está tumultuada. Vamos fazer um acordo aqui? Nós vamos dar uns 39 açoites, não podia dar 40, com medo de errar, para não pecar. Dava 39. Dá uns açoites em você. É o seguinte, você vai embora, mas não prega mais. Sabe o que é que eles dizem? Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que vimos e ouvimos. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é lindo. É o poder controlador que está dizendo assim, cale-se. Nós temos aqui uma mentalidade na nossa nação e no mundo. Existem movimentos que são movimentos globais, que se opõem à nossa crença. Existe o conceito de pós-verdade. O conceito de pós-verdade é que a verdade não é objetiva, a verdade não está no texto. O conceito de pós-verdade é que eu olho um texto, eu ouço uma matéria, eu vejo qualquer coisa e eu interpreto à luz da minha emoção, à luz da minha necessidade. Isso não funciona com o texto bíblico. A palavra de Deus é absoluta, é inegociável. Lembro-me que falando com o Raymond, um pastor inglês, quando eu perguntei um pouco sobre a história dele, ele falou assim, olha, existem princípios que nós não podemos abrir mão jamais. Porque muita gente morreu. Você sabe quantos anabatistas foram afogados com uma pedra pendurada no pescoço? Na guerra, que chama-se Guerra de Secessão, no século XIX, nos Estados Unidos, quantos imigrantes cristãos fugiram da guerra? Eu tenho um livro de história, que é a História dos Batistas, dos Batistas, e a autora, ela diz assim, que no meio de todos aqueles imigrantes, tinham muitos fiéis e incréus. Essa é. Muitos batistas vieram. Na Baía de Guanabara, no ano 1558, a versão católica é diferente, calvinistas sendo perseguidos na França, fugiram para o Brasil. Possivelmente Calvino os enviou para o Brasil, naufragaram na Baía de Guanabara. Outros dizem que ao aportar, os jesuítas os mataram. Simonton, um americano, pai do presbiterianismo no Brasil, morreu com 29 anos de tuberculose. Eu não posso ser indiferente a isso. Não dá para ser frio. Não dá para ser inerte. Não dá para ser religioso. Não dá para transformar a palavra viva, o mandamento vivo, em algo vazio, sem vida. Sinceramente, posso ser honesto com você? A pior coisa que pode existir é um crente evangélico nominal. Não tem identidade. Eu prefiro conversar com um muçulmano fundamentalista, sabe aqueles caras que explode, porque ele vai dizer assim, é claro, é isso que eu creio, é isso que eu acredito. Sabe por quê? Porque o nominal, ele entra e sai, nada faz diferença, e mais, sabe o que, é que ele cumpre? Ele cumpre a vontade do diabo. Está do jeito que o diabo quer, sentadinho, paradinho, não ofende ninguém, é isso mesmo. Não estou dizendo que você tem que entrar lá na empresa, na escola, já, sapateando, isso não. É ser luz, é ser sal. É que é que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Hoje eu trouxe meu relógio porque às vezes eu fico perdido. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar constantemente de você, dia e noite em minhas orações. Recordo-me da sua fé não fingida, 2 Timóteo 1, 5. Recordo-me da sua fé não fingida. Olha só, que primeiro habitou em sua avó Lóide, na sua mãe Timóteo Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Esta fé, ela é revolucionária. Essa mensagem é poderosa. Teve um místico do 14º século, ele diz assim: olha, o coração humano é demasiadamente pequeno para conter tamanha graça. Os judeus pensavam que ele ia habitar num templo, então faz um templo suntuoso. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele veio para tabernacular, para habitar no nosso coração. Ele fez do nosso corpo a sua morada eterna. Queremos sim, Senhor, viver eternamente apaixonados por ti, te amando sempre, não importa. Glória a Deus. Encontrei uma certa vez, eu fui evangelizar lá ao lado do estádio de Wembley, com uma equipe, um lugar onde passava uma estação, fica bem do lado do estádio de Wembley, lá na Inglaterra. E estávamos uma equipe e um muçulmano aproximou-se de uma da americana, a Betty Jo, e ele começou a questioná-la e ela ficou um pouco perdida. E aí ela me chamou. E aí eu fui, me aproximei do rapaz, e ele falou assim: olha, eu não sou cristão, eu não sou judeu, eu não sou muçulmano. Falei: cara, você está correndo grandes riscos, meu irmão. Você não tem identidade nenhuma. Já fui de sola, porque ele, né? Pá, na veia, cirúrgico, na jugular. Qual a sua identidade? Quais os vínculos com a sua história? De onde eu venho? Para onde eu estou vindo? Indo? Roma era uma máquina de matar crente. 17% da população romana foi alcançada pelo Evangelho. O Evangelho penetrou as leis de Roma. Não subestime a autoridade e o poder que foi dado à igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns de nós vamos chegar com algumas cicatrizes, sabe, bem profundas no nosso corpo. Algumas muito profundas na nossa alma. Talvez dores não vencidas. Talvez sonhos não realizados. Mas com a consciência de que não andamos sozinhos. Não somos bastardos. Nós temos uma história. Podemos banalizar isso. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos. Se coloca para mim. Não sei se a Yara mandou. Será que está aí? As fotos. do pastor Enéas. Isso. Talvez você não conheça. Vocês conseguem ver? Eu devo estar atrapalhando, né? Agora. Esse homem, ele nasceu no dia 20 de abril de 1914. A sua conversão aconteceu no ano de 1933, no dia 17 de setembro de 1933, ele desceu às águas do batismo. Pastor extremamente conservador, foi enviado para o Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, pela primeira Igreja Batista de Campo Grande, no ano 1938. Seminário, uma teologia bem conservadora, não crê nos dons do Espírito. No ano 1958, na primeira semana de agosto, ele estava num congresso, quem estava pregando era o pastor José Rego do Nascimento. Ele menciona na sua biografia que está aqui, você pode adquirir depois se você quiser. O pastor José Rego do Nascimento, ele chama o pastor José Rego do Nascimento de pastor Rego, e ele falou assim: olha, eu estava ouvindo o José Rego, o Rego pregar, eu não concordava uma vírgula com ele, No penúltimo dia do congresso, é isso que ele descreve, enquanto o José Rego do Nascimento estava pregando, uma seta do Espírito Santo, é isso que ele diz, atingiu meu coração. A partir daquele dia, eu comecei a chorar muito. Ele foi num determinado lugar de ônibus e não conseguia conter as lágrimas, e ele se sentiu até envergonhado porque estava chorando muito naquele ônibus. Alguns dias depois, acordou cedo, às 5 horas da manhã, para orar. Orou cerca de uma hora, depois descansou um pouco, voltou, orou cerca de uma hora e meia. Ele teve uma experiência profunda e transformadora com o Espírito Santo. Ele disse que não concordava com nada do que os pentecostais pregavam, que eram os dons do Espírito Santo, porque na mentalidade batista conservadora, os dons do Espírito é para a época dos apóstolos e pronto. Ele disse que a experiência dele foi inversa, porque as pessoas partem da teoria para a prática. Ele foi da prática para a teoria, porque só depois que ele teve essa experiência é que ele começou a estudar sobre o Espírito Santo. Uma coisa aconteceu, isso foi nas primeiras semanas do mês de agosto de 1958, no dia 16 de agosto de 1958. Ele estava em oração e o Espírito Santo falou com ele a seguinte frase: entrega, entrega. E ele entrega o quê? Entrega a sua biblioteca. Ele disse que ele tinha quase 4 mil livros. Entrega o Senhor. Entrega. Entrega o quê, Senhor? Entrega a direção do Colégio Batista. Entrega o Senhor. Terceira coisa, entrega. Entrega. Entrega o Senhor. Ele entregou a direção, o pastorado da Igreja Batista de Perdizes. Pastor Enéas, eu não sei onde está esse livro, mas na história dos Batistas Nacionais ele disse uma frase: eu nasci batista e vou morrer batista. E morreu batista. Ele deve estar vibrando lá no céu agora, né? Ele falou assim: aquele paraíba está falando de mim. Ele disse assim: nada acrescentei à teologia batista, a não ser a continuidade dos dons do Espírito Santo, sendo válidas para hoje, né? E o batismo do Espírito Santo, além da bênção da regeneração. Por que eu estou falando isso? Porque um homem preparado, um acadêmico, um intelectual, um homem piedoso, um homem santo, mas que estava dentro de uma tradição que o tornou muito tradicional. O tradicionalismo nos mata, nos engessa. E pode ser que a vida cristã, cristianismo para você tenha se tornado isso. Eu vou para cumprir uma agenda. Eu não vibro mais com as coisas de Deus. Eu não me sensibilizo mais com os cânticos, com a palavra. Eu não oro mais. Eu lembro-me que num culto de domingo, uma certa vez, lá na igreja do pastor Boyd Williams, na Inglaterra, num bairro tipicamente de paquistaneses e somalianos, uma manhã meio estranha, eu me sentindo tão vazio, tão esgotado, eu dobrei os joelhos ali, no meio de todo aquele povo, e eu falei assim: Senhor, me socorre, renova a paixão do meu coração por Ti. Que nessa manhã o Senhor encontre espaço para quebrar o nosso tradicionalismo e nos resgatar para Ele. Você não tem ideia do que Deus fez através deste homem, que no dia 16 de agosto de 1958, entregou os seus ídolos ao Senhor. Avivamento, a reavivamento, quando nós entregamos os nossos ídolos, não importa qual seja, Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer conduzir os seus passos. Mas não seja, não se engane, um soldado se fere na batalha, um atleta se lesiona, um profissional se frustra, e pode ser que no meio de tudo isso a gente se sinta sozinho, absolutamente sozinho. Quando Ele vem, Ele restaura a paixão, Ele restaura a vocação, Ele restaura a alegria, Ele restaura a vida de oração. Eu quero orar com você. Por favor, se coloque em pé. Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Fale com Deus agora. Ele te conhece. Ele sabe os apertos e as angústias da sua alma. Eu oro por restauração, Senhor, ministerial nesta manhã. Eu oro para que a alegria seja restaurada, instaurada, estabelecida no coração. Toda indiferença, todo tradicionalismo, toda apatia, toda vergonha de se aproximar novamente, todo medo de se achegar a Ti. Senhor, atrai-nos, envolve-nos com as cordas de amor. Queremos estar assim emaranhados neste amor, envolvidos nesta graça, saturados pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova este coração, cura, Senhor, esta dor física, eu mando ela embora pelo poder que há no nome de Jesus. Sai pelo poder que há no nome de Jesus. Enfermidade, enfermidade, sai desse corpo pelo poder que há no nome de Jesus. Deus eterno, renova-nos nesta manhã, mais uma vez, em nós o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.